CBN Campinas.
A gente dá sequência aqui no CBN Campinas a uma série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura aqui da cidade de Campinas. Nesta terça temos então a participação do vereador Tenente Santini, agora do PP. Muito bom dia, vereador.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de poder falar com todos os ouvintes da CBN. Obrigado.
Vereador, está me escutando?
Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo?
Eu não estou aqui conseguindo acompanhar a entrevista. Mas vamos lá, vamos tentar agora que a comunicação ainda não deu certo. Vamos ver se eu estou conseguindo te escutar agora.
Bom dia, pessoal. Eu estou ouvindo bem.
Ok, agora eu estou conseguindo ouvir. Está baixinho para mim aqui, mas acho que dá para a gente seguir com a entrevista. Vereador Tenente Santini, senhor que... eu gostaria de começar até essa nossa entrevista e já te avisando que nós temos com todos os pré-candidatos uma conversa de cerca de 15 minutos, mas também com 2 minutos de tolerância. Então estou começando esse tempo a partir de agora. Vereador Tenente Santini, no ano passado a gente conversava, o senhor foi muito ativo durante esse mandato e com várias pressões para cima do governo municipal do prefeito Jonas Donizete. Mas durante a comissão processante, muito se falava que o senhor ia para cima do prefeito porque tinha intenções de ser prefeito aqui da cidade de Campinas. E o senhor, no ano passado, negava essa intenção. O que mudou, se é que mudou?
Bom, para ficar bem posicionado, né? Eu, mesmo antes de qualquer sentimento de concorrer à prefeitura, eu já, desde acho que o primeiro semestre de como vereador, já comecei a fazer o trabalho de fiscalização. Já expliquei algumas vezes, né, depois que eu entendi toda a máquina corrupta de Campinas, demorou 6 vezes para entender, eu mudei a estratégia, a minha política, e decidi que meu caminho seria investigar realmente e montar uma mini lava-jato aqui em Campinas. Foi o que eu fiz independente de candidatura, né? Eu fui atrás do que eu achava que estava errado. E achei um caminhão de coisas erradas, né? Fizemos aí quase 30 denúncias no Ministério Público, umas 10 ações judiciais contra a Prefeitura, propus 7 CPIs, propus comissões processantes. Por quê? Porque eu quero não, porque eu quis simplesmente ser uma oposição, não. Porque a Prefeitura está abarroada em escândalos de corrupção e mau emprego de dinheiro público. Esse foi o objetivo e nunca teve a ver com a questão de candidatura a prefeito, que inclusive ainda não estou até hoje convicto disso, né? Eu estou convicto que o trabalho legislativo envolve dois aspectos: fiscalização, diretamente combate à corrupção, e a proposição, que vocês sabem bem, todo mundo que está acompanhando a política sabe bem, que se você não for totalmente aliado a esse prefeito, pelo menos você não precisa propor nada, apesar de eu ter proposto mais de 50 projetos de lei. Mas já sabemos que a votação na Câmara Municipal, ela é uma fraude, ela é uma praticamente uma troca de votos por cargos na prefeitura e outras benesses que os vereadores da base têm. Então é essa a resposta, só para ficar posicionado aí.
Vereador, o senhor citou aí que ainda não sabe se vai realmente ser candidato à prefeitura aqui de Campinas, mas em sendo candidato, em sendo, por exemplo, eleito aqui à prefeitura de Campinas nas eleições de novembro, como o senhor pretende governar uma cidade como essa e tendo também, por esses anos aqui como vereador, tendo batido de frente com vários colegas seus no Legislativo? Como governar com várias inimizades?
Bom, inicialmente, né, nós estamos a cidade, o próximo prefeito, ele vai estar numa situação muito complicada, né, porque nós estamos indo por um histórico aí de quase 20 anos de governos de esquerda na cidade, escândalos em cima de escândalos de corrupção, e não só a corrupção, né, a má gestão do dinheiro público, né. Nós não temos um hospital de referência na cidade, nós não temos uma escola de referência na cidade, nós não temos nada que fale, ó, eu tenho orgulho da cidade por esse motivo que impacte alguma gestão pública da nossa cidade. Não temos um museu, não temos um teatro, não temos nada que nos dê orgulho através do poder público. O que nos dá orgulho é a pujança da cidade, são o setor industrial, o setor comerciante, trabalhadores da cidade, isso sim é motivo de relevância para a cidade de Campinas, né? Caso eu fosse caso eu concorra e caso seja eleito, é fazendo o que é certo. Aí cabe aos vereadores que estarão lá aprovar ou não, mas você fazendo o que é certo, eu acredito nisso, né? Você fazendo o que é certo, trabalhando com a verdade, você pode ter até uma oposição. Agora, o que eu não vou fazer, com certeza, é negociar com base em troca de cargos, não vou criar cabide de empregos, não vou superfaturar contratos, não vou desviar dinheiro dos hospitais, isso com certeza não farei. Se por isso será difícil o relacionamento com o legislativo, então o ônus da honestidade, da austeridade na gestão pública, né?
E, vereador, tendo também como base essa eleição, se o senhor se tornar prefeito de Campinas, qual a primeira medida?
A primeira medida é fazer uma reforma administrativa na cidade, na minha opinião. Nós vamos pegar uma cidade aí, como já falei, histórico de 20 anos de esquerda, de corrupção, pós uma possível encerramento aí dessa pandemia. Então, a cidade estará com o setor produtivo muito destruído, com muitos desempregados e com uma cidade que, mesmo com todo esse problema econômico que nós estamos vivendo, e o problema de saúde, uma cidade com uma máquina pública altamente inchada, né? Com mais secretarias em Campinas do que ministérios em Brasília, com 2-3 mil funcionários públicos, uma Sanasa que seria o grande patrimônio da cidade, uma Sanasa que é praticamente furtada todos os dias, centenas, até milhares de cargos em cabide de empregos políticos. Então acho que tem que ter uma reforma administrativa, que é estipular um teto de gasto na cidade, bloquear o que você tiver de aumentos nas contas públicas e realmente fazer uma demissão em massa de cargos comissionados que não têm função hoje. Já não trabalham, muitas pessoas já não trabalham hoje, já não aparecem, cargos fantasmas. Eu acho que começa organizando a casa, botando as contas em dia e segurando os gastos da cidade. Fora isso, eu acho que tem que ter uma intervenção pontual e direta do poder público nos setores mais afetados pela pandemia, né? O setor hoteleiro, o setor de restaurantes, o setor de eventos, o setor turístico da cidade, que é o turismo nosso empreendedor, né? Um turismo de trabalho, mas é um turismo que mobiliza a cidade. Então, eu acho que tem que socorrer essas empresas, criar realmente um mapeamento de quais são os nichos mais afetados para tentar socorrer essas pessoas para que possam continuar gerando emprego e renda e tributos para a cidade.
E, vereador, citando aí esses pontos, o senhor falou sobre a Sanasa. Houve uma mudança no marco do saneamento. O senhor defende, por exemplo, uma abertura de capital da Sanasa ou mesmo a privatização da Sanasa?
Defendo tanto a abertura quanto a privatização. Eu entendo que o mundo inteiro está no contexto de você abrir a possibilidade para o mercado privado poder concorrer, de forma que a Sanasa pode ter que continuar sendo empresa pública, desde que ela tenha uma concorrência legítima e nós não tenhamos mais a água mais cara do Brasil, uma cidade com muitos bairros ainda sem saneamento. Então eu vejo a bons olhos tanto a privatização, mas a abertura de capital também vejo com bons olhos, mas mais importante que o marco saneamento garanta que nós possamos ter concorrência. Acho que a concorrência dentro do que eu acredito, dentro de uma liberdade econômica, só tem a trazer bons frutos para toda a população, né? Com certeza uma redução, uma melhoria da qualidade do saneamento, da água, do esgoto da cidade.
Então o senhor acredita sim nessa concorrência? Abriria essa concorrência aqui em Campinas, mesmo a Sanasa sendo uma empresa pública?
Com certeza abriria, com certeza abriria.
E, vereador, o senhor fez uma migração agora do PSD para o PP, eu coloco agora porque a gente está falando desse ano, né, vereador Tenente Santini, uma mudança do partido PSD, que o senhor tinha formou até uma bancada, né, a chamada bancada independente durante essa legislatura com outros vereadores e muito ativos, e uma oposição, né, ao governo Jonas Donizete, mas houve uma migração para o PP. Por que dessa saída? Porque a gente consegue observar ainda, mesmo nas suas suas redes sociais, vereador, que o senhor é muito próximo ainda desses vereadores e mesmo do pré-candidato do PSD, o seu antigo partido, Arthur Orsi.
É, na verdade, eu tenho um excelente relacionamento e amizade com o vereador Marcelo Silva, com o vereador Nelson Orsi, que são dois que ombrearam comigo essa luta contra a construção da cidade de Campinas. E foi uma decisão, através do convite do deputado Capitão Derrite, deputado federal Capitão Derrite, do coronel Telhada, ambos do PP, me convidaram para estar à frente do partido na cidade e me deram autonomia para criar um modelo conservador de direita dentro do PP. Essa foi a conversa e essa foi meu sentimento e para um partido onde eu tivesse liberdade. Não que eu não tivesse no PSD, mas o PSD já tinha seu presidente, já tinha sua estrutura, e o PP, eu tive essa oportunidade de criar o modelo que eu acreditava. Então, hoje, no PT em Campinas, eu tenho liberdade para empregar o modelo que eu acredito. Modelo conservador, modelo de direita, modelo de família, modelo para liberdade econômica, sem intervenção e muito alinhado com o deputado federal, o Capitão Derrite, que é meu irmão de rota aí e me deu essa autonomia, né?
Mas, vereador,
por isso também é motivo meu da mudança.
Mas, vereador, ir para o PP não pode atrapalhar esse discurso que o senhor tem anticorrupção, praticamente antipolítica, né, desse toma lá da cá, sendo o PP o centro de vários escândalos de corrupção no país, como o Mensalão, o Petrolão, a troca de favores, inclusive mesmo no Concentrão agora e o presidente Jair Bolsonaro?
Na verdade, eu queria achar um partido que não tivesse envolvido, né? Eu acho que o partido é muito focado na cidade, nas pessoas que compõem ele. PP, PSD, PSDB, PT, principalmente, PSOL, PMDB, a gente não acha, né, no partido que não esteja envolvido na gestão Lula, na gestão Dilma, envolvido corrupção. Nós gostaríamos de ter que o PSL fosse o nosso partido da direita, acabou tendo a ruptura com o presidente Bolsonaro. Depois eu tentei, nós estamos eu tentei auxiliar na construção do Aliança, ele não ficaria pronto para as eleições municipais, e o PP me deu autonomia, me deu autoridade para criar um modelo à direita de combate à corrupção aqui. Então, na verdade, parece que o partido é sempre uma coisa só, né? Na verdade, eu vejo assim, muita discrepância de cada região, logicamente tem uma ideologia dentro do partido, mas, no geral, o que me atraiu no PP foi essa autoridade de poder manter essa linha minha. Porque todos as pessoas que nós trouxemos para o PP são pessoas de ficha limpa, pessoas que foram pesquisadas, pessoas que nós levantamos o histórico dessas pessoas todas, até de Serasa, para ter realmente um partido onde eu tivesse tranquilidade de saber, ó, nesse partido aqui não tem bandido, não tem ninguém que foi preso, não tem ninguém que tem um problema criminal. Então, esse foi o motivo. Agora, partido, meu irmão, a gente sabe como é que funciona, né? Muito historicamente no Brasil, né? Não especificamente o partido onde estou hoje, né? Mas eu queria achar ainda um partido que passasse limpo totalmente. Pode ser que até que o nosso país fosse um pouco melhor.
E, vereador, eu fiz um questionamento também para o pré-candidato PSD, o Arthur Orsi. O senhor citou também essa proximidade com o ex-vereador aqui de Campinas. O senhor mesmo citou que ainda não bateu o martelo se vai ser candidato ou não aqui à prefeitura. Existe a possibilidade de compor, então, com o antigo partido PSD, que tem, então, Arthur Orsi como seu pré-candidato, e o senhor, por exemplo, ser vice nessa chapa?
Não, vice não tem possibilidade, eu sendo vice, né? Eu acho que o Arthur Orsi é um político, a meu ver, exemplar, pelo menos o histórico dele como vereador em Campinas foi exemplar. Eu faço voto que ele seja candidato a prefeito, até porque eu acho que nós somos pessoas boas e opções boas para prefeito na cidade de Campinas, mas essa decisão, ele sendo prefeito, eu gostaria de colocar o dentro, lógico, de uma conversa dentro de um desenho político aí, mas colocar o Major Jaime como vice dele. Eu acho que seria uma grande chapa e caso eu não possa concorrer. O Arthur Orsi, o Major Jaime, que já foi candidato a vereador, já foi candidato a deputado, é uma grande liderança dentro da política, uma grande liderança da direita na cidade de Campinas, e seria uma chapa que teria meu total apoio, melhor que eu. O Orsi tem mais experiência que eu, eu acho que o Major Jaime também tem mais experiência que eu. São duas pessoas que fariam com certeza a diferença na cidade de Campinas.
Bom, é, pelo que a gente pode entender, essa conversa está bem adiantada e está bem alinhavada. Então, então o senhor ainda não bateu o martelo, mas existe então essa possibilidade de PSD e PP, não o senhor sendo vice.
É, existe a possibilidade de PSD e PP, mas não depende só da gente, né? Daí a questão realmente volta, questão partidária, toda uma estrutura que tem que ser desenhada, daí não cabe só a mim, né? É, cabe ao partido também, estadual, federal, aceitar essas, essas coligações de vice aí, né? Mas eu faria voto nas pessoas, independente do partido. Eu acho que seria uma grande chapa aí o Arthur Ossi. É, se eu fosse prefeito, o Arthur Ossi mesmo já se colocou à disposição para ser meu vice. É, mas eu não podendo concorrer, até porque a situação de crise afetou todo mundo e eu tenho meus compromissos empresariais. Não que isso seja mais importante que a cidade, mas também não posso abandonar toda uma estrutura que eu criei durante quase 15 anos da minha vida e colocar em risco também o meu nome, né? Que eu sou, hoje eu pago meus impostos em dia, tenho todas as minhas obrigações com os funcionários em dia, eu fico com medo de colocar minha estrutura criada até hoje em risco, né? Às vezes eu posso acabar me prejudicando até pessoalmente, né? Porque daí você não está à frente do negócio, situação de crise, pode complicar, mas eu falei, eu não podendo concorrer, com certeza meu apoio está para Arthur Ossi e Major Jaime, que são pessoas, talvez, que têm meu respeito e têm minha confiança.
E, vereador, só para a gente finalizar, que a gente já passou aqui dos 15 minutos, a gente está achando aqui essa nossa conversa, de todas as entrevistas que a gente já fez durante todo esse período, uma das mais calmas, menos acaloradas. Uma mudança de postura também, vereador?
Não, na verdade, eu estou com tanto problema. A minha parte empresarial aqui, que eu estou tendo que focar energia em outros aspectos, não só na parte política, né? Então, na verdade, eu estou um pouco mais consciente, um pouco mais sensato, com a leitura melhor política, né? E eu já entendi que não adianta, eu preciso derrubar o atual governo aí, não ficar gritando mais, derrubar o atual governo. A população, muitas vezes, não acompanha a política municipal, mas eu tenho tranquilidade hoje para falar que a corrupção maior está no município, né? Não está em Brasília, o volume maior está na cidade, está de Campinas, especificamente o governo Jonas, Vandão, todo esse time que sustentou esse governo até hoje, ele é focado em enriquecimento pessoal. Então eu já tenho uma leitura mais madura, eu acho, um pouco, né? Um pouco mais velho, cabelo um pouco mais branco, eu acho que dá para ter mais tranquilidade.
Vereador Tenente Santini, queria agradecer a participação do senhor aqui mais uma vez na CBN Campinas, agora conversando sobre essa possível pré-candidatura à prefeitura aqui de Campinas. Muito obrigado por atender a CBN e a gentileza de atender aqui é o jornalismo da CBN Campinas.
Obrigado vocês pela oportunidade. Forte abraço a todos.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.